queria que você analisasse, né, esse momento que a gente vive aqui no estado, do aumento de casos, né, da Covid-19 com essa nova variante, né, o Omicron, que teve um salto enorme, assim, né? Como é que você analisa esse momento que a gente se encontra aqui em Santa Catarina?
Certo. Então, bom dia, né? Obrigado aí pela oportunidade e aos ouvintes aí da rádio. O que a gente tem observado, Rubens, de fato, foi um aumento considerável dos casos, né, de Covid-19 agora no início do ano, né? Eu trabalho aqui no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Nitidamente a gente teve um aumento da demanda das amostras que estão chegando. Também claramente houve um aumento da positividade, né? Nós fechamos o ano de 2021, ali final de dezembro, a gente estava tendo em torno de 7% de positividade nos exames. E antes de ontem, né, conversando com a diretora, ela já me falou que já estávamos em 35% de positividade. E o que a gente tem observado, né, pelo mundo afora, pelos exemplos que a gente tem que aprender, né, seguindo, né, porque a gente, o Brasil tem essa vantagem, porque a gente normalmente começa aqui no Brasil depois de exemplos que já aconteceram lá fora. A gente consegue usar o projetar e tem condições de intervir antes, né, prevenir algumas coisas com os exemplos lá de fora. Uhum. E o que a gente observa também, que esse aumento tem sido devido à variante Ômicron mesmo, né, porque a gente tem feito aqui o PCR comum, que detecta o SARS-CoV-2, né, mas tem feito também um PCR de inferência, onde se pesquisa a presença das variantes, não especificamente da Ômicron. E todos os casos que dá positivo nesse PCR de inferência estão encaminhados para a Fiocruz e a gente tem tido uma correlação de 100%, né, os nossos resultados aqui com o fim acontecido lá por outra metodologia, que é o sequenciamento, que é a metodologia, vamos dizer, padrão ouro, que é melhor, né? Então, esse teste, esse PCR de inferência tem funcionado bem, e já dá esse panorama de que, de fato, a variante Ômicron, se não tornou ainda a variante predominante em Santa Catarina, em breve vai se tornar. E lá fora a gente já viu, né, os exemplos lá de fora, de que ela já é realmente a variante do SARS-CoV-2 dominante, né, predominante nos casos novos aí que estão acontecendo da doença. E preocupa, né, bastante, porque todo mundo está acompanhando, né, e já deve ter ciência disso, de que ela é muito mais transmissível que as variantes anteriores. Então, semana passada eu estava assistindo uma entrevista lá com a Margarete Dalcomo, que é médica e pesquisadora da Fiocruz, juntamente com o Miguel Nicoleles, que também é médico e mora nos Estados Unidos, mas também é cientista, é renomado, assim, respeitado internacionalmente. E ele estava colocando que aquele R, que é o índice que avalia a transmissibilidade do vírus, está em torno de 5 a 6, ou seja, uma pessoa positiva, ela está transmitindo para 5 ou 6 outras pessoas, que transmitem para mais 5 ou 6 outras pessoas, então está numa crescente geométrica mesmo, né? Progressão geométrica de crescimento da infecção. Eu vi um especialista lá dos Estados Unidos, que assessora, inclusive, o Ministério, o equivalente ao Ministério da Saúde lá, colocando que vai ser difícil, né, controlar a infecção e boa parte da humanidade vai acabar adquirindo essa doença. E ele chama a atenção que, graças à vacinação, né, que principalmente nos países que já tem uma boa cobertura, os casos tendem a ser a mais a menos, né, menos graves, e o que acaba sendo positivo, porque daí vai demandar menos ocupação hospitalar, menos ocupação de leite de UTI. Não sei, eu fiz a fala inicial, né, Rubinho? Deixar isso aqui, direcionar aí, não sei se foi suficiente de abertura aí.
Eu quero aproveitar também para ressaltar essa questão da importância dos cuidados, né? Você citou a importância, né, que é a vacinação, né? Cumprir todos os ciclos, né, da vacinação. E atualmente a gente está com 80,66% de taxa de ocupação dos leitos, né, de UTI. Então, é um momento ainda bem alarmante, né? Então, gostaria também que você falasse assim, sobre a questão dos cuidados, né, para a prevenção da Covid.
Perfeito. Isso é muito nítido também, né? Está muito claro para quem fica analisando, acompanhando os dados e quem está aqui na ponta recebendo e fazendo a testagem e acompanhando os resultados, a positividade, de que após as festas de fim de ano houve esse incremento acentuado, né, dos casos de Covid. Bom, evidenciando mais uma vez o que os especialistas há muito tempo falam, né, desde o início da pandemia, da importância do distanciamento social, da lavagem frequente das mãos, do uso do álcool ou álcool gel, a questão do uso de máscaras. O que se percebeu, né, que muitas pessoas, pelo fato de estarem vacinadas, em Santa Catarina houve essa melhora, né, nós temos que estamos com um panorama favorável nesse sentido, uma cobertura vacinal razoável. Nós estamos, segundo dados de dia 13 de janeiro agora, com 75, 76%, arredondando, de catarinenses que tomaram a primeira dose, ou melhor, isso no Brasil, né? Em Santa Catarina, nós estamos já com quase 84% da primeira dose e 79% já imunizado completamente. Quase 80% da população catarinense imunizada, o que tem favorecido. E favorecido no sentido de que essas pessoas que estão imunizadas, elas também estão adquirindo doença, muitas delas. Esse vírus tem essa característica também, ele atinge também as pessoas já vacinadas e atinge, inclusive, pessoas que também já tiveram a doença antes, né, o Covid. Então, a gente está tendo vários casos de pessoas que, por segunda vez, estão tendo Covid, algumas até com terceira vez. E então mostra que, de fato, ele tem esse poder de infecção, de ser transmitido muito maior, né? E atinge as pessoas. Mas a vantagem é que as pessoas vacinadas, ou as que já tiveram Covid, ou já terem desenvolvido uma imunidade, tende a ser mais leve o caso e tende também a não exigir uma hospitalização. Mas acontece que esse aumento absurdo que está tendo de casos, né, em progressão geométrica, como eu falei antes, e por mais que a cobertura vacinal esteja em 80%, 20% da população não é pouca gente, é bastante gente. Então, se a contaminação, né, a infecção continuar nesse ritmo, atingindo as pessoas nesse ritmo, certamente logo vai ter um contingente de pessoas não vacinadas atingidas, e esse contingente de pessoas tende a desenvolver uma infecção mais grave, e isso vai, a gente vai ter o risco, sim, de colapsar novamente o sistema de saúde, né? Muito mais hospitalizações, muito mais leitos de UTI sendo necessários, e corre o risco de a gente entrar naquela fase de novo de ocupação total de leitos de UTI, e certamente, como consequência, vem os óbitos, né? Porque a pessoa não vai conseguir ter o cuidado necessário. E tem que considerar também nesse conjunto de que os profissionais de saúde também estão nessa leva, né? Então, tem muito profissional de saúde também sendo acometido pelo vírus, também tem que se afastar do serviço, e tudo isso ajuda a colapsar o sistema de saúde.
Você tocou nos pontos-chave assim, que eu tinha levantado aqui. E antes de concluir, eu queria te ouvir também, Cleidson, sua avaliação no que diz respeito à imunização das crianças, né, de 5 a 11 anos. Esse sábado, Florianópolis começou a vacinação, né, das crianças contra a Covid-19. Então, gostaria de te ouvir também, né, qual a sua avaliação da importância da vacinação também das crianças.
Legal, essa pergunta é muito boa, Rubens, porque ainda tem muitos pais em dúvida, né, e houve esse movimento de novo do governo federal, infelizmente, de retardar o início dessa vacinação das crianças, como também teve lá no início uma criação de dificuldades para a vacinação em geral. E o que a gente tem observado com dados internacionais e a experiência de outros países, como eu falei, a gente tem que usar essas experiências a nosso favor, né, e a ciência está aí para ser o norte nesses momentos críticos aí que a humanidade passa. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a experiência do Reino Unido, a Omicron começou a ser bem presente lá no final de novembro do ano passado. Em dezembro, ela já tinha tomado conta, tinha predominado os casos lá. E o que se observou com esse novo caso? Como lá tem uma percentual da população imunizada já, 90% mais ou menos da população do Reino Unido já tem o esquema completo de vacinação, então nós temos ali menos de 10% não vacinados, e esses menos de 10% basicamente são as crianças aí de 0 a 14 anos que ainda não foram vacinadas lá. O que está se observando lá? Um aumento de hospitalização justamente das crianças de 0 a 14 anos. Né? Se comparar isso com essa faixa etária, o número de internações com as outras faixas etárias, as outras, o nível de internação está bem mais baixo e normalmente casos muito menos severos, né? Casos leves. E as crianças estão ocupando os leitos hospitalares. Então, isso é evidente e muito clara, né? Uma situação similar está acontecendo na África do Sul, que foi um país onde a epidemia começou antes, né? Então, eles estão sempre na frente, né? No que vai acontecer, qual é a tendência mundial da pandemia. E a gente tem que usar isso como exemplo, né? Entender que o processo é esse. Os Estados Unidos, a mesma coisa, está tendo um aumento de internações pediátricas e não vacinadas, nas crianças não vacinadas, estão ocupando os leitos hospitalares, então, inclusive as UTIs, né? Então, tem muitas crianças indo para a UTI. E isso reforça também, é importante colocar isso, que essa história vem sendo ventilada nas mídias em geral, o próprio prefeito aqui de Florianópolis coloca, não, essa variante ela é mais leve, ela não faz problema. Quem fala isso está considerando e está fazendo uma análise parcial do que está acontecendo. Porque pega a nossa situação aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, que tem uma boa cobertura vacinal e que os casos positivos normalmente são de pessoas já vacinadas. Claro, essas pessoas, como eu falei antes, elas têm uma infecção mais leve e acabam demandando menos do sistema de saúde. Mas, em breve, nesse ritmo que está, se não forem tomadas outras medidas, se o pessoal que houve esse relaxamento, né, por estarem vacinados, muitos deixaram de usar máscara, não estão usando o tempo todo, acabam se aglomerando quando não devem, às vezes também não higieniza as mãos com a frequência que deve, e isso está abrindo brecha para a infecção se espalhar rapidamente mesmo. E vai atingir essa faixa etária de criança, que ainda não foi vacinada, começou recente, ontem, né, que começou a ver a vacinação infantil, com esse retardo que o governo causou ainda, prejudicou. Então, a pandemia pode, né, pela Ômicron, pode chegar e avançar mais rápido do que a vacinação. E isso corre o risco realmente de a gente ter o colapso do sistema de saúde, principalmente por conta das crianças que vão ocupar aí os hospitais. E é isso, então. Então, mesmo que a população vacinada seja menor que a não vacinada, esse número de não vacinados, apesar de em termos percentuais ser menor, é um contingente de pessoas suficiente para colapsar o sistema de saúde. Não tem dúvida disso, né? O mundo todo, os especialistas colocam isso. E já tem países mostrando isso. E como tu falou, né, no início na pergunta, já tem dados mostrando que a ocupação dos leitos de UTI e a hospitalização em geral já tem aumentado por conta das infecções pela Ômicron.